O poder em constante ebulição, disputa e transformação. Redação Brasil Política.
Mas vamos aproveitar a promoção aí da Max Tu, vamos pegar o avião, vamos de novo?
Isso.
Nós estamos voando pra caramba essa semana, fomos do Vaticano.
E não esqueça aí, vamos procurar a Max Tu 2101-7999, passagens aéreas com preços diferenciados. Max Tu, tem o preço ideal pra você.
Vamos agora pegar o nosso voo aí, passar aí pelo Brasil Central, chegar em Brasília, e ao Congresso Nacional falar com o líder do DEM. Me parece que caiu a ligação, não? Com o líder do DEM, Eumar Nascimento. Deputado, bom dia.
Bom dia, amigos. Bom dia a todos os amigos de Vitória da Conquista. Um prazer falar com vocês.
Deputado, nós percebemos que aqui em Conquista, mas antes de entrar em Conquista, vamos falar só um pouquinho aí do que está acontecendo em Brasília. Está pegando fogo aí a confusão dentro do PSL, não, deputado?
É um negócio inacreditável, né?
É.
Uma briga fratricida, que ninguém tem nada a ganhar, todo mundo a perder. Inacreditável que isso venha acontecer no partido do presidente.
O senhor acha que essa, o senhor mesmo já deu, como diz aqui na gíria, no popular aqui na região, o senhor acabou um tempo aí atrás, logo do início das conversas, dando uma certa sapatada, né? Que as pessoas querem levar de forma na truculência. E isso cria muita dificuldade para o presidente, não, deputado?
É, falta de noção de que é o partido do presidente.
Verdade.
Porque, de consequência, é o partido do governo, que tem mais responsabilidade com a governabilidade e estabilidade do país. É, eu acho que foi muita gente ainda que não tinha muita experiência, se elegeram aí no vácuo da popularidade do presidente e estão meio que perdidos.
O senhor observa?
Tinha muita necessidade de aparecer e meio que perdido na conduta. Isso termina prejudicando o governo.
Você veja que já rompeu com o governador de São Paulo, já rompeu com o governador do Rio, já rompeu com alguns deputados que participavam diretamente da aliança que o elegeu. Então, a cada momento, não chegamos nem a um ano ainda. É muita turbulência, não, deputado?
É, não é recomendável, né?
Não é.
Mas a vida inteira dele foi assim, a campanha dele foi assim.
É.
Ele não está mudando muito do que fez ao longo da vida.
É muito bem.
É se acostumar e levar. É um governo diferente. Não é um governo tipo aqueles que passaram, que era feito na base da coalizão, que tinha maior estabilidade das relações institucionais e políticas, mas foi o governo que o povo escolheu e a gente tem que conviver com ele ao longo dos próximos 4 anos.
O senhor, como líder de um partido importantíssimo, um partido que comanda a Câmara dos Deputados e comanda também o Senado Federal. O senhor sente maior dificuldade quando essa turbulência é maior, deputado?
Olha, a gente tem que meio que ignorar isso e tratar do que importa, né? Os temas econômicos, o país ainda não saiu de uma profunda recessão, são mais de 14 milhões de desempregados e é nessas pessoas que a gente tem que gastar as nossas energias, estabelecer os nossos objetivos. Nós, no primeiro semestre, tentamos aí acelerar uma pauta econômica. O Congresso Nacional, liderado aí pelos presidentes da Câmara e do Senado, estabeleceram uma agenda de votação da reforma da Previdência, que era essencial para mostrar para o mercado financeiro, para o mundo, para os credores internacionais, para todos, e que o país não estava numa fase pré-falimentar, que tinha uma luz no fundo do túnel. Agora nós precisamos fazer outras reformas importantes: a reforma de Estado, a reforma administrativa, a reforma política, a reforma tributária. Não é possível que num país se pague tanto imposto, as pessoas tenham tão pouco devolução desses impostos. Enfim, é preciso que se faça as reformas necessárias a garantir a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego.
Muito bem, deputado. O senhor vem de Campo Formoso, uma cidade pequena da Bahia, em torno de 70 mil habitantes, formou em Direito. E é deputado e é líder de um partido importantíssimo do Brasil na Câmara dos Deputados. Aqui em Conquista, deputado, o prefeito atual, Ezen Guzmão, não conseguiu fazer um estadual nem um federal. E comenta-se muito aqui nos bastidores que ele teria tido uma conversa com o senhor para que o senhor pudesse representá-lo aí em Brasília. Há alguma conversa nesse sentido, deputado?
Olha, eu sou daqueles que acreditam. Você falou um pouco aí da minha história. Eu fui, assim que eu me formei, a profissão ajuda por ser advogado, terminei entrando na política, sendo vereador na minha cidade, presidente da Câmara, deputado estadual por 3 mandatos, estou no meu segundo mandato de deputado federal. nunca herdei nada de ninguém, foi tudo muito construído na base do suor. Eu sou daqueles que acreditam que a gente só colhe o que a gente planta. Quem planta o bem, fica em rega, e conduz a sua vida, leve gerando prosperidade, sobretudo para nós que estamos na vida pública, a gente termina colhendo os frutos. É isso que eu tenho feito, colhido esses frutos ao longo da minha vida. O prefeito me procurou, município de Conquista é um município importante, que precisa ter uma representação política à altura da importância do município, que não só é importante, mas politizado. Existem muitas demandas, muitas necessidades, e eu me propus a ajudá-lo no que for possível. O futuro a Deus pertence. Eu tenho certeza que se a gente puder desenvolver um trabalho que melhore a vida das pessoas, que isso seja perceptível, que as pessoas comecem a considerar de que o seu futuro está atrelado à força política correspondente ao município da importância de Conquista, elas terminam reconhecendo no futuro, como já o fizeram com várias pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Vocês vejam que, a despeito de não ter uma relação próxima, não ter nascido na região, por conta de ações no passado, por conta de ter se dedicado político e ter levado recursos, o ACM Neto já foi reconhecidamente um deputado com a extraordinária votação no município de Conquista. Então, tudo que eu puder fazer por todos aqueles que me procurarem no sentido de levar benefícios para o nosso estado, eu vou fazer. Utilizar o momento bom que nós vivemos, do nosso partido, de ter 3 ministros, de ter os presidentes da Câmara e do Senado, para poder dar minha parcela de contribuição no desenvolvimento da Bahia, em especial de Vitória da Conquista.
Deputado, nós sabemos que Conquista tem passado momentos difíceis com relação à saúde. Por exemplo, há um rompimento com a Santa Casa não está atendendo no pronto-socorro pelo SUS, tem uma dificuldade em outros setores, nos PSFs, por exemplo, e o prefeito tentou um contato com o ministro Mandetta da Saúde. Me parece que seria a primeira tarefa do senhor, como aí apoiador do prefeito, tentar uma audiência com o ministro Mandetta. Tem alguma conversa já com o ministro sobre isso, deputado?
Olha, nós vamos levá-lo, não tenha dúvida, tentar buscar solução. A saúde é um dos grandes problemas que existe no nosso país. Quando se faz pesquisa de opinião em qualquer lugar, são 2, 3 coisas que são apontadas com muita gravidade. O problema da saúde, da falta de acesso a uma saúde digna à população, a falta de emprego e, por via de consequência, até dessa segunda questão, a violência que assola o nosso estado, a questão da segurança pública. E a saúde é a mais complexa de todas, porque é que demanda mais recursos. Para você ter uma ideia, cada centavo que você gasta para a construção de um equipamento de saúde, por exemplo, um hospital, a cada 3, 4 meses você gasta o mesmo para fazer a manutenção. Isso é só para vocês terem uma ideia da complexidade, do que significa. Às vezes você doa uma ambulância, você consegue um recurso para construir um hospital, uma UPA, a maior dificuldade é assegurar os recursos que possam dar essa manutenção. É um problema grave, mas o município de Conquista é um município muito grande. A gente tem que aproveitar e mostrar a situação. Vou levar o prefeito ao ministro da Saúde e, se possível, levá-lo para conhecer a realidade de Vitória da Conquista. Claro que, pensando com várias cabeças ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de ter uma pessoa que é um ex-colega da Câmara Federal e muito ligado ao nosso partido, a gente ter a condição de ver de que forma o governo federal poderá ajudar, tendo em vista a dimensão de que se trata da terceira cidade mais importante do estado.
Deputado, não tem uma data definida ainda da audiência não, né, deputado?
Olha, graças a Deus com o ministro Mandetta, a não ser que ele não esteja em Brasília.
Claro.
Mas se ele estiver em Brasília, eu vou falar com o prefeito, segunda, terça, quarta, o dia que ele estiver lá, não tem essa dificuldade, não ligo, ou ele vai na minha casa, eu vou na casa dele, ou ele abre um espaçozinho na agenda ali, a gente é recebido.
Deputado, somente para fechar nosso bate-papo de hoje, em Salvador está definido, o candidato é Bruno Reis mesmo a prefeito de Salvador?
Olha, tudo indica nesse sentido, política é como uma nuvem, às vezes aponta num sentido, outro dia em outro, mas ele está meio que fazendo um estágio aí, ele já mostrou toda a sua capacidade de articulação política nos sucessivos mandatos que teve, com uma grande votação, com aprovação popular, tem reconhecido a habilidade política em lidar com os vereadores, exerceu essa função, e agora o prefeito escalou ele numa secretaria importante, que é a Secretaria de Infraestrutura, para que ele tenha a oportunidade de demonstrar também a sua capacidade como gestor e se tornar mais conhecido pela população. Acho que ele vem se desincumbindo bem desse papel e tem dado passos largos no sentido de se garantir como candidato. O prefeito já anunciou que em dezembro ele vai indicar, e tudo leva a crer que o vice-prefeito será homologado o nosso pré-candidato oficial do nosso grupo para dar continuidade ao mandato do prefeito Assemi Neto Salvador.
Muito bem, deputado, a gente agradece. Senhor, mas só finalizando, o senhor estava em Roma na solenidade...
Fui, né? Tem coisas na vida que são imperdíveis. O Brasil é a maior nação católica do mundo, primeira santa brasileira, baiana, e estando representando a mais de 100 mil baianos, e sobretudo com a formação católica que eu tenho, eu não poderia perder a oportunidade de participar da missa celebrada pelo Santo Papa no Vaticano, que foi
uma festa bonita, não, deputado?
A nossa Santa Dulce dos Pobres.
Foi uma festa bonita, então, né, deputado?
Ah, muito bonito, muito bonito. É uma coisa que fica marcada para a vida inteira.
Deputado, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Muito obrigado aí por esse momento todo especial, falando da nossa cidade, falando do Brasil, não é? Falando dessas situações políticas que estão ocorrendo pelo país. Nós estamos sempre abertos aqui para o senhor, tá bom, deputado?
Eu que agradeço a vocês a oportunidade, espero e vou trabalhar no sentido de que a gente possa, muitas outras vezes, falar por intermédio de vocês, levando notícias boas para a Bahia, em especial para a Vitória da Conquista.
Muito bem, falamos com o deputado Eumar Nascimento, direto de Brasília.